A partir de agora nós vamos conversar então com o deputado federal Elmar Nascimento, por telefone. Deputado, já queria começar perguntando sobre um assunto que foi bastante discutido aqui esta semana no município de Campo Formoso, inclusive contando com a presença da reitora do Instituto Federal, a Luzia Mota, que esteve conosco aqui, realizou audiência pública no município de Campo Formoso. Então, eu queria que o senhor falasse sobre essa questão da inauguração do campus de Campo Formoso, e ela falava também sobre a questão da regularização junto ao MEC para funcionamento dos cursos regulares. Como é que está esse processo de regularização, já que criou-se uma grande expectativa agora para a entrega do campus do IFBA no município? Boa tarde.
Boa tarde, Macário, ouvintes lá no Paranga FM, prazer falar com vocês. É um processo normal de burocracia interna do Ministério da Educação, mas, com fé em Deus, o mais rapidamente possível, isso vai estar superado. Por conta disso, ainda não tem a autonomia financeira, digamos assim, do campus para poder que ele funcione tranquilamente, e eu tive que colocar, mais uma vez, emendas pessoais minhas para custeio, garantindo assim o funcionamento do ano que vem, pelo menos do primeiro semestre. Quando a gente espera que já esteja totalmente concluído, com autonomia financeira e autossuficiência para funcionar. As edificações estão prontas, se eu não me engano, a reitora já, ao lado do prefeito, já está realizando audiência pública para definição dos cursos, e os recursos estão assegurados por emendas impositivas pessoais minhas, que vão garantir o funcionamento desse campus, que é a maior conquista relacionada à educação da história do município. Eu fico muito feliz de ter sido o indutor desse desenvolvimento, porque a gente não constrói uma sociedade desenvolvida sem investimento em educação.
Bom, deputado, então, no que depender do seu empenho junto ao Ministério da Educação, claro, conforme bem disse a reitora aqui no município de Campo Formoso, na entrevista que teve conosco, durante a audiência pública, o campus está pronto, será entregue e vai funcionar. Na questão regularização junto ao MEC para os cursos regulares, então o senhor deverá empenhar todos os esforços aí para que isso ocorra o mais rápido possível.
Claro, porque senão eu estou tendo que botar emendas minhas que eu podia direcionar para outra coisa, né? Já tive que entrar aí nos meus recursos para poder garantir o funcionamento enquanto não há essa regularização, mas é uma burocracia normal do MEC, acontecer com todos. Nós estamos juntos nisso, porque foi um campus da mesma época, eu e o deputado Cacá Leão, que patrocinou o campus de Jaguaquara, que está na mesma situação, sua terra, né, Macaco?
Exatamente. Bom, agora já 1h20 e eu vou trazer o Marconi Nunes também aqui para o nosso bate-papo. Marconi.
Deputado, nos fale sobre a fusão do DEM com o PSL, que vai ter a União Brasil. Mas como é que ficam as coligações nos estados, eleição para governador e eleição para presidente? O presidente do DEM na Bahia, Assemi Neto, falou recentemente na Rádio Metrópole que não vai apoiar o atual presidente Jair Bolsonaro. O senhor tem uma aliança aqui com Assemi Neto. E como é que fica no âmbito federal, no âmbito em que o senhor é candidato pela Bahia, junto a Assemi Neto, que não dará apoio a Bolsonaro. Porém, o senhor tem influência direta junto à Codevasf, que é um órgão federal. Como é que vai ser esse entendimento a partir de 2022? Qual será o posicionamento do senhor?
Olha, o presidente Jair Bolsonaro teve 15% dos votos no estado sem sequer ter palanque. O povo hoje vota totalmente desgarrado. Essa questão da eleição presidencial, ninguém tem controle. Ninguém vota em presidente por conta de apoio de A, B ou C, de prefeito tal, de deputado qual, ou de governador. Aquilo é por simpatia própria, por acreditar que representam os melhores projetos no sentido de país, de uma noção de país que cada um do povo tem. E seja quem for o presidente, nós vamos ter que respeitar a decisão do povo e poder aguardar. No momento propício, o nosso partido, que isso é o que interessa aos candidatos, vai poder se reunir para decidir, porque eles não querem saber o apoio de Elmar Nascimento, de Assemi Neto, de quem quer que seja. O que eles querem é o apoio do União Brasil, que representa o maior partido, com maior fatia do fundo eleitoral, com maior tempo de TV, seja qual for o candidato, e todos eles querem, o que eles têm maior interesse é no partido. Nós estamos num partido que, a despeito de toda essa estrutura, ele veio originário de uma fusão do Democratas com o PSL e que, portanto, passa por ajuste nos estados. Nós estamos vendo aí quem vai liderar esse processo em cada um dos estados. A realidade brasileira é totalmente diferente do Nordeste para o Sul, para o Centro-Oeste, para o Norte. Então a gente tem que ir com muito cuidado com pessoas que tenham a identidade de pensamento conosco, sobretudo em Brasília, para que a gente possa ter uma atuação mais coesa. Essa definição ocorre ao mesmo tempo em que o processo de fusão está sendo homologado e a gente espera que em abril, quando fechou a janela, possa partir para se debruçar sobre qual será o apoio nacional e uma possibilidade a sequer ter para poder abrir os palanques estaduais e focar na eleição de deputados e senadores. Essa é uma possibilidade. Portanto, é um assunto que está muito incipiente no partido ainda. Nós estamos tratando, como disse há pouco, dos palanques estaduais e resolver as questões dos diretórios estaduais.
Bom, 1h23, nós estamos conversando no Jornal 98 Notícias com o deputado federal Elmar Nascimento. Deputado, trazer o Leandro Daniel aqui também para participar da entrevista. Leandro.
Deputado, boa tarde. O que, o senhor pode dizer sobre a votação no Congresso em termos de votação do orçamento, considerando também orçamento para 2022, considerando também a questão da inflação, a prévia de mais de 10 pontos percentuais, e o desemprego em massa, que continua aí também por conta da pandemia? O que, o senhor pode dizer em termos de perspectiva para o seu eleitor aqui do município de Campo Formoso para tentar mudar esse cenário? O que deve ser feito?
Olha, a gente sempre tem batido na tecla de que uma das maiores conquistas que o Brasil teve da época do governo do presidente Fernando Henrique foi acabar a inflação. Quem menos tem condição de se proteger da inflação é o pobre. Quando a gente fala preço de combustível, preço de energia elétrica, que incide diretamente no bolso do pobre, que não está protegido contra isso, não tem aplicação financeira, esse tipo de coisa, é o que pior pode haver. Não adianta se fazer um mundo de bolsa isso, bolsa aquilo, garantir algum tipo de auxílio, se de outro lado estiver correndo o poder de compra, essa inflação, que os mais jovens não conheceram, mas até bem pouco tempo atrás foi um fantasma que engolia a renda do brasileiro. Há uma previsão de uma inflação que não é a hiperinflação de outra hora, mas é significativa, impacta sobretudo o bolso das pessoas mais humildes. A gente tem que evitar todos esses esforços no sentido de garantir a questão do teto de gastos, todos os fundamentos macroeconômicos que possam fazer com que a gente controle a inflação. E não é por conta disso que todo mundo tem indicado, todos os cientistas políticos, economistas e tal, que o grande tema da eleição do ano que vem será renda, desemprego, inflação, geração de emprego, esse tipo de coisa. Aquele que souber melhor apresentar proposta nesse sentido e se comunicar com a população sairá bem. Nós colocamos um orçamento realista diante do quadro inflacionário que se apresenta hoje e que espera que a gente possa debelar ao longo do ano.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado federal Elmar Nascimento. Deputado, vou lhe fazer duas perguntas, uma de cunho nacional e uma de cunho local, voltada aqui para a nossa comunidade, para a nossa região. A primeira é, ainda seguindo nessa linha da inflação, o que a gente ouve de todos os economistas é de que esse problema da inflação é mundial, que todo mundo enfrenta, tendo em vista 2 anos de pandemia, com o fechamento de empresas, indústrias, aquela questão do lockdown espalhado por todo mundo. Até que ponto seria viável o que se cogita aí, talvez não lockdown, mas um fechamento de parte do comércio como um todo, enfim, o que já se discute também aí no cenário mundial. E a outra pergunta em relação à questão local é diretamente ligada ao senhor. Em vários momentos o senhor deixou claro de que a estrada de Laje dos Negros seria, naquele primeiro momento, uma estrada que estaria sendo viabilizada num termo de estruturar melhor, mas que o asfalto em si ainda viria. Esse asfalto em definitivo para a comunidade de Laje dos Negros está garantido para 2022?
Olha, não tenho dúvida que nós vamos resolver. Nós fizemos uma coisa que os técnicos identificaram que seria resolveria de imediato, mas não de forma definitiva, que é um asfalto chamado TSS, tratamento superficial simples, propício para pouco trânsito e para quando não tem pouca chuva. Nós viemos esse ano para cá uma realidade absolutamente diferente de muita chuva, vocês sabem disso, que ninguém esperava o tanto que choveu na Bahia. Agora no extremo sul está completamente debaixo d'água, mas aí também não foi diferente, e que não é o asfalto ideal para isso. Nós já estamos colocando recursos suficientes para mudar o tipo de asfalto que será feito aí, de TSS para CBUQ, que é o asfalto de BRs. Isso vai impactar com todos os aumentos que houveram do petróleo, que é o principal insumo do asfalto, e um novo investimento superior a 20 milhões de reais, mas nós vamos colocar esse recurso, será o grande foco para meu pessoalmente, para poder de obra para o município de Campo Formoso durante o ano de 2022. A gente já colocou recurso no orçamento, espera que, diferente do ano passado, que o orçamento só foi votado ainda agora em 2021, em abril, orçamento de 21, nós já votamos o orçamento de 22 no Congresso, esperar abrir e começar a executá-lo já ainda no mês de março, para poder licitar e a gente puder, o mais rápido possível, tocar essa obra.
Bom, e a outra questão, deputado, que envolve aí essa discussão da economia mundial com lockdown, que talvez o país e o mundo não suporte mais.
Macário, está bem avançado os estudos, ninguém esperava que a vacina viesse em tão pouco tempo. Você vê que a quantidade de mortes, que já chegou a milhares, a 3, 4 mil por dia, caiu para menos de 80. Não vai acabar o Covid, ele vai virar uma espécie de gripe perigosa e que as pessoas vão ter que se, de um lado, vacinar, e os estudos estão avançando muito rapidamente também no sentido de ter remédio para combater quando a pessoa, ainda que vacinada, conseguiu contrair. E o vírus, ele é mais contagioso, mas é menos letal, o que nos dá alguma esperança. Nós vamos ter que conviver com ele, como, por exemplo, a vacina da gripe que a gente tomou para o H1N1, que já vem agora uma nova variante, que mata muito pouco, mas que é perigosa também, que é uma gripe mais forte. Essa nova vacina, para essa nova variante, só deve chegar no mês de março. Infelizmente, são coisas que a gente vai ter que conviver, mas eu tenho a expectativa de que viver aquele momento de pandemia, de lockdown, aquilo já passou, não vai poder existir mais. É claro que, enquanto estamos nesse momento de transição ainda, nós temos que nos cercar de todos os cuidados possíveis. Tenho certeza, com as bênçãos de Deus, que o ano que vem será um ano libertador, que a gente vai poder voltar a viver uma vida normal, com festas, com realizações, com a indústria de entretenimento, restaurantes, bares, que sofreram tanto, esses pequenos comerciantes, ao longo de todo o ano passado e desse ano.
Bom, Marconi Nunes tem mais uma pergunta.
Deputado, o senhor já anunciou a construção do hospital e de uma área para a realização de eventos, projetando o local destas duas obras. Quais seriam esses locais? Na BA-220, saída para Poços, próximo à Câmara de Vereadores, ou na entrada da cidade, onde seriam esses empreendimentos implantados no município de Campo Formoso?
Vamos lá. Primeiro, a construção do Parque de Exposições será recurso próprio da Prefeitura, fruto de uma parte dela de venda da folha de pagamento, o dinheiro está depositado na conta. O prefeito vai licitar, nós estamos acertando um engenheiro que organiza tipo, os grandes festivais aqui em Salvador, festival de verão, esse tipo de coisa, porque tudo vai com relação à sonoridade, a melhor localização para esse tipo de parque, de funcionamento. Então, não vai ser o prefeito que vai decidir o lugar que ele acha mais bonito, ou que está sendo oferecido uma melhor vantagem econômica. Vamos ver qual é o local mais adequado para esse tipo de equipamento. Esse engenheiro deve ir logo aí nas primeiras semanas para definir o local, se for um local que não seja de propriedade da prefeitura, comprar ou desapropriar a área e indenizar para poder executar. A gente quer dar início nessa obra logo no início do ano, para que possa inaugurar o Parque de Exposições durante a festa de Santo Antônio, que, se Deus permitir, Nós vamos fazer uma grande festa, uma das maiores festas do Brasil. Do ponto de vista apalavrado, já tem atrações que farão um Santo Antônio inesquecível. Olhe lá se não for o melhor do Brasil. Bom, esse é um ponto. A questão do hospital. No início do ano, durante a execução do orçamento, eu assegurei de emendas de relator recurso suficiente para a construção do hospital, da ordem de 30 milhões, mais 15 milhões para equipamentos. Bem, mesmo você assegurando o recurso, você passa por toda uma tramitação com pareceres que precisam ser favoráveis em diversos setores do Ministério da Saúde, além do que análise da Secretaria Estadual de Saúde, que necessita uma resolução de uma comissão interpartite entre as secretarias municipais, que envolvem as prefeituras regionais e a Secretaria de Saúde, para fazer uma resolução. Todo esse processo foi vencido, de repente saiu uma liminar do ministro do Supremo, que segurou durante 40 dias a tramitação do processo com relação à execução de emendas de relatores, também foi superado. Essa semana, graças a Deus, foi concluído com relação à obra. Ontem foi publicada a autorização de empenho, pronto. Agora o recurso estava disponível, ele foi empenhado, já garantiu, agora isso é entre o município e a Caixa. Esses procedimentos já estão sendo feitos para que logo no início do ano, janeiro, a gente possa fazer a licitação no regime diferenciar RDC, que vai poder executar uma obra dessa em 6 meses no máximo. E o de equipamento ainda está na última fase de pareceres do ponto de vista de... Porque primeiro tinha que estar aprovada a obra, se não tem como se aprovar compra de equipamento sem existir a obra. Aprovou a obra ontem, a gente espera para ainda hoje conseguir aprovar essa de equipamentos para também empenhar e garantir esse recurso e licitar para que eles tenham já esses equipamentos disponíveis a partir de meados do ano, quando o hospital deverá ser inaugurado. Então essa é a melhor notícia de todas. Estamos trabalhando nisso ainda hoje. E a terceira também, que foi, passou aí na Câmara de Vereadores, mas nós tínhamos uma situação de irregularidade previdenciária por conta de débitos da gestão passada com o Instituto de Previdência, que impedia o empréstimo. Nossos advogados tentaram eliminar aqui na Justiça Federal, que foi negada, recorreu para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília. O desembargador deu essa liminar hoje. Eu falei há uns 15 minutos atrás com o próprio secretário do Tesouro, só está faltando agora um parecer da Secretaria de Tesouro para que a gente possa, daqui até a próxima semana, também assinar esse contrato de 30 milhões de reais com a Caixa Econômica Federal. Aí eu não sei te detalhar o que é que o Elmo botou no projeto aí, de uma série de coisas. Eu sei que tem pavimentação, matador, essas coisas, mas é um monte de boa notícia aí para a gente estar anunciando esse final de ano.
Bom, Marconi tem uma outra pergunta.
Apenas para complementar, o local que o hospital será construído, se o senhor falou...
O hospital ali perto da Câmara de Vereadores. Eu não sei identificar o local propriamente dito, mas é uma área da Prefeitura ali perto da Câmara de Vereadores.
Bom, Leandro Daniel, pergunta do ouvinte, Leandro.
Deputado, tenho questionamentos de ouvintes, eu vou destacar aqui do Tiago. O Tiago, ele queria saber, ele queria que o deputado comentasse sobre o aumento do fundo partidário, o fundão eleitoral, porque... de algumas atualizações e também ele quer que o senhor comente sobre essas alterações que foram votadas recentemente sobre as eleições do próximo ano.
Em primeiro lugar, não há aumento. Só a imprensa às vezes quer jogar a população contra o Congresso e não dá a informação correta. Nós tratamos de duas eleições completamente diferentes. A eleição de prefeito, que são dois cargos sendo disputados, prefeito e vereador. E as eleições gerais, 2 anos depois, que é o que vai acontecer no ano que vem, que tem deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente. 5 cargos diferentes. Então, não pode se dizer que é o mesmo tipo de eleição, que é o mesmo tipo de gasto. Se você for comparar uma com a outra, vai ter um aumento. Se você for verificar com relação a outra eleição geral, você vê que não é. Com relação ao tipo de financiamento, isso foi da definição do Supremo, quando decidiu que não poderia ter mais gastos privados. Ou você vai para a contravenção, para o crime, quer começar a usar caixa 2 e gastar, e muita gente faz por aí, ou você faz as coisas sérias, aberto do jeito que deve ser, constando o orçamento e gastando o que pode ser possível sem ninguém precisar pegar dinheiro de crime nem utilizar de métodos de escusos para uma eleição. Está tudo lá prestando conta como a execução de qualquer orçamento público.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado federal Elmar Nascimento. Deputado, nós já falamos aqui sobre a questão da estrada de Lages, hospital, já falamos sobre o Parque da Cidade, algumas outras coisas que o senhor pontuou aí, a exemplo do Matadouro, também a questão das pavimentações, mas é claro que o orçamento foi votado recentemente e sempre fica aquela expectativa. Especialmente aqui, nós estamos falando sobre Campo Formoso, mas tem uma série de outras cidades da região. Eu vou trazer especialmente para Campo Formoso. Tem alguma outra questão que o senhor colocou aí no orçamento de 2022 e que ainda não foi dito, não foi trazido à tona em relação às suas emendas ou em relação ao que o senhor projeta para o município?
Não, tem muita coisa que eu já tinha colocado, os recursos foram prejudicados e não foram executados ainda. O custo da execução de um metro de asfalto era X, hoje é X mais 50%. Então é claro que as empresas que foram contratadas não tinham condições de realizar a obra com os valores que estavam colocados, sob pena de tomar prejuízo. Então o que aconteceu? Houve uma paralisação geral no Brasil inteiro das obras até haver um reequilíbrio financeiro dessas empresas que ganharam as licitações. Foi concluído isso agora. E a gente está fazendo um cronograma com a Codevasf, a superintendência, para concluir obras que nós já tínhamos colocado recursos. Tivemos que colocar mais recursos ainda para complementar os valores. E, repito, não dava mais para fazer pelo mesmo valor. Tivemos que aumentar algo em torno de 50%. Mas eu quero dizer que estamos fazendo todos os esforços para ver se ainda em janeiro, como teve lá na Codevasf essa semana, falei com o Miled, que é o novo superintendente, os recursos já estão assegurados. E a ordem de serviço está sendo preparada para ser assinada, pelo menos a parte burocrática, aí na Codevasf, ainda essa semana, para que a gente retome aqueles asfaltos que nós prometemos ali, que vai com roda ponta, baixio, puxadeira, pilões e limoeiro. É um compromisso meu que, com recurso ainda de 2021, e que vai ser executado logo no início do ano. E em seguida, aquela requalificação da pista de Lajes dos Negros. Esses são os dois grandes pontos que nós temos, além de ajudar a prefeitura com essa capacitação para poder atrair recursos de empréstimo. A previsão e a capacidade de pagamento apontada da ordem de 150 milhões, começou com 30 milhões para esse ano, a gente pretende captar recursos aí, cada vez a juros mais baixos, da ordem de 30, 40 milhões. Aos precatórios do Fundeb também, que devem ser creditados lá para o ano que vem, para que a gente tenha uma soma de investimentos da ordem de 400 milhões até o final do mandato dele. Fora as outras obras que estão sendo executadas aí, a exemplo aí do saneamento básico, que vai levar, eu acho que até o final de 2022 todo, estou pedindo para ver se ele ajusta com a empresa, com a Codevasf, que se faça o centro da cidade toda. O último asfalto que teve aí foi aquela da época do Santana ainda, as ruas ficaram esburacadas, nós estamos fazendo muita periferia com asfalto novo para as pessoas que não tinham nenhum acesso, vamos pavimentar a cidade inteira e aí partir para a requalificação completa do centro da cidade, assim que essa obra de saneamento permita que a gente possa fazer essa intervenção. Esses são os grandes focos para o ano de 2022.
Bom, mais uma vez chamar o Marconi Nunes aqui para a nossa entrevista de hoje ao vivo com o deputado federal Elmar Nascimento. Marconi.
Deputado, semana passada foi anunciada uma aliança do prefeito Louro Maia para a pré-candidatura do vereador Júnior Nascimento. O leque aqui na região já está fechado ou o senhor pretende ainda avançar, não só na região, em outros estados, fazendo essas conjunturas de alianças políticas em prol dessa pré-candidatura?
A eleição é como agricultura, tem hora de plantar e tem hora de colher. Eu tenho plantado a vida inteira, sobretudo nesse mandato agora, de uma forma mais forte, decisiva, diante do prestígio político em Brasília, para que a gente possa colher o ano que vem. É claro que isso expandiu bastante, que me deu conforto para que a gente não precisasse trocar voto na cidade, já se lançar um candidato próprio, que no caso aí vai ser o Júnior, e através da nossa interferência ele já tem o apoio de 14 prefeitos, que asseguram uma votação superior a 60 mil votos, que já garantiria hoje uma eleição de deputado estadual, que é importante para a representação política do nosso grupo e da nossa terra e para a região. A eleição dele está cada vez mais consolidada, a nossa já via de forma mais tranquila, e eu fiz muito isso, de plantar trabalho para colher o ano que vem, a partir de fevereiro, associar trabalho e política ao mesmo tempo, botar o pé no acelerador. Aliás, já começou ontem, eu estava em Itatinga, com a gente, uma prefeita ligada a mim, que já me deu quase 4 mil votos na eleição passada, era do PSD, da base do governo, desfiliou ontem para me filiar no União Brasil, estava com a ACM Neto lá, e chegamos 4 horas da manhã. Estou aqui durante essa entrevista nesse instante, junto com a ACM Neto na casa dele, continuamos fazendo outras articulações políticas que vão levar a adesão de alguns personagens importantes da política baiana ao nosso projeto.
Bom, agora já 1h43, Leandro Daniel tem mais uma pergunta. Leandro Daniel.
Deputado, o que o senhor pode dizer sobre o resultado da ação de investigação judicial eleitoral AGE em relação às eleições de 2022, 2020, digo melhor, em relação à candidatura do seu irmão, o prefeito Elmo Nascimento, uma ação que foi movida pelo grupo adversário à candidatura de Elmo?
Leandro, quem pode responder mais aí sobre isso? A preocupação nossa era zero, porque nós temos consciência do que fizemos. Foi uma eleição absolutamente limpa. O que nós fizemos foi levar muito recurso para o município através de emendas minhas, beneficiar a população. Isso é claro, todo mundo quando está no poder e pode fazer alguma coisa, faz para beneficiar a população independente. Hoje está aí sendo distribuída milhares de cesta básica, de kit de alimentação, sem saber, nem para saber qual a cor de boca. A gente planta isso os 4 anos, fazendo serviços que não eram feitos. E a população está vendo que o projeto que a gente falou no passado era verdadeiro. Eu pergunto a vocês, por que é que a prefeita não tinha condição de pagar a parte patronal, deixou devendo quase 60 milhões, 15 milhões por ano, é um pagou, em dias, está aí. 15 milhões, ele podia ter feito quantas obras com 15 milhões? Mas não era dinheiro da prefeitura, era dinheiro que deixaria de estar sendo. Aí você fez uma ponta de rua aqui, outra ponta de rua lá, tem 15 milhões de obra por ano aí? Se não tem, foi feito não com dinheiro da prefeitura. E por que que agora dá? Essa pergunta que eu faço às pessoas. O Elmo está fazendo mais de 50 ruas pavimentadas, furando um poço artesiano por dia, dando 16 mil cestas básicas com recurso próprio do município e ainda tem 70 milhões em caixa. Por que é que esse ano dá e o ano passado não dava? É essa pergunta que eu faço. É que faltava competência, faltava gestão, faltava um gestor que tivesse projeto e fosse buscar recursos. Eles sempre tiveram presidente da República aliado, governador aliado. E o que é que isso resultou? Por que é que agora dá? Porque agora, com tudo que está sendo feito, as coisas sendo pagas em dias, funcionário todo já recebeu, o Instituto de Previdência foi pago 15 milhões da parte patronal, está sendo pago coisas atrasadas ainda, e ainda assim sobra 70 milhões. Tem alguma coisa errada, né? Ou certa, a partir de agora. Isso vai permitir que com esses recursos que foram economizados, mais o empréstimo que está sendo contraído, mais os investimentos que nós estamos conseguindo, mais precatórios, um investimento de quase meio bi ao longo de 4 anos, que vai mudar completamente. Vocês vão ver que Campo Formoso vai ser a cidade mais bonita. Você vê como as pessoas às vezes criticam, idealizou. Qual é o sonho de qualquer criança rica, que tem a menor condição? É um dia poder ir à Disney, assistir um desfile daquele. Aí o pessoal criticou porque você fez um Natal direcionado para as crianças. Será que a criança pobre não tem o direito que o rico tem? Você precisa ser rico, ter dinheiro para comprar passagem de avião, ficar em hotel, ir para os Estados Unidos para assistir um desfile do tipo que foi feito aí? É para isso que a gente é político, para poder oferecer, seja na educação, seja na saúde, seja em infraestrutura, oportunidades iguais, para que cada filho do nosso país, do mais pobre ao mais rico, tenha oportunidade de poder assistir, ter informação e viver a mesma coisa, inclusive no lazer também, buscando sempre o maior. Quando eu falo que nós vamos fazer o maior Santo Antônio do Brasil, é porque nós queremos estar conformando sempre o maior e o melhor. Quando traz um desfile tipo que foi proporcionado pela prefeitura, que você só vê igual nos Estados Unidos, é porque nós queremos oferecer às crianças de Campo Formoso o que as crianças do país mais desenvolvido do mundo tiveram, e só os ricos do Brasil teve. Mas nem Jesus Cristo agradou todo mundo, né? O que importa é que omissão da nossa parte não vai ter. Vai ter muito trabalho, muita disposição, só pedimos a Deus saúde, como nos tem dado. Porque aí a gente vai trabalhar muito para fazer dessa cidade cada dia mais desenvolvida, próspera para nós, para os nossos filhos, para os nossos conterrâneos.